Olá, pessoal. Está começando mais um Papo Potterhead. Meu nome é Sidney. Esse é o segundo episódio do Papo Potterhead. Eu estou aqui com o Augusto.
Oi, pessoal.
E com o João.
E aí, galera?
E nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre a profecia que envolvia o Harry e o Neville. Antes de a gente entrar nesse tema, eu queria que o João se apresentasse e falasse pra gente um pouco sobre ele, o livro favorito dele, o filme favorito dele e a casa dele de Hogwarts.
Eu sou o João Danilo, eu tenho 26 anos, eu sou professor de teatro e formado em ciência da computação pela faculdade. Atualmente eu tô atuando na minha área de formação e ao mesmo tempo eu sou ator nos tempos vagos.
Exatas e humanas.
Não é isso? Melhor contraste possível. E eu aplico muito da computação no teatro, não tem como não aplicar. Eu sou fã de Harry Potter desde 1999, mas eu tenho o primeiro livro desde 1998. Sou nascido grifinório, porque, enfim, naquela época, todo mundo queria ser da casa do Harry. As outras casas, elas não tinham visto, não tinham nada demais.
É aquele negócio, né? Você não sabia como sabia a sua casa, então você era da grifinório, porque o Harry era da grifinório.
Exatamente.
Nada é a melhor casa.
E aí eu fui crescendo, fui criando mais consciência do que eu era, de quem eu era, e estudando mais a psicologia das casas, comecei a me identificar mais com a Sonserina. Fiz o teste do Pottermore sempre dava uma mista, de me mandava escolher entre Corvinal e Sonserina. E aí eu sempre acabava indo para Sonserina, enfim, Sonserina. Meu livro favorito é o Prisioneiro de Azkaban, por causa do lance da viagem no tempo. Eu sou super fã de ficção científica. E quando eu percebi que a J.K. estava juntando ficção científica com uma magia, eu fiquei, meu Deus, é o meu paraíso aqui agora. Finalmente eu consegui alguma coisa. Não vou mentir que eu fiquei muito chateado quando ela destruiu todos os vira-tempos lá no Ordem da Fênix. E meu filme favorito, ele é um pouco controverso, porque a maioria das pessoas fala mal dele, na verdade. Porque meu filme favorito é o Enigma do Príncipe, por causa do visual mais dark, da fotografia mais escura, da história mais envolvente. Mas minha adaptação favorita é o Pedra Filosofal. Porque, enfim, foi onde realmente a magia aconteceu. Foi aquele primeiro filme que fez aquele estalo mágico que me mostrou que o livro que eu estava lendo estava sendo incorporado ali no cinema, e o que eu imaginei era bem pequeno perto do que realmente aquilo tudo era.
É interessante, porque assim, o Enigma do Príncipe é um dos filmes mais bonitos de Harry Potter, assim, indiscutivelmente. E a Pedra Filosofal, ele é incrível, porque assim, eu acho que de todos ele é uma adaptação muito boa, porque ele adapta muito bem o sentimento do primeiro livro.
Sim.
É muito
bem feito, assim. O mesmo deslumbre que a gente teve lendo, a gente teve assistindo. Então, isso já se paga. Antes da gente entrar no nosso tema principal, eu queria discutir aqui uma notícia com vocês. Pra quem não sabe, o Pottermore, ele se juntou com a Warner, ele se tornou o Wizarding World Digital. Antes, lá no, nas primícias do Pottermore, ele era mais ligado aos livros. Ele tinha até uma experiência, você lia, você fazia as coisas. Aí ele passou por uma reformulação e ele meio que se tornou realmente uma plataforma de notícias. E tinha até os textos da J.K. Rowling, inclusive saudades, textos da J.K. Rowling, que era bem bacana de esperar. E isso meio que foi morrendo, e a Warner meio que abraçou, e agora tudo virou uma coisa só, por assim dizer. Tanto que, assim, quem fez o seu teste lá do Pottermore, do Patrono, das casas, tudo isso foi para o Wizarding World Digital. Você não perdeu isso. Isso só vai estar nessa página. Provavelmente, se você já fez o login lá, é o mesmo login e senha, você só vai realmente mudar de página. E recentemente eles anunciaram que o Wizarding World Digital, ele vai virar um app. A ideia é que ele sirva como tipo um guia oficial para quem quer acompanhar as novidades do universo mágico, né? Principalmente agora com Animais Fantásticos, aí vai ter coisas tanto dos livros como dos filmes. Só que eu acho que a tendência é sempre a ter mais coisas dos filmes. Ainda não se sabe quando esse aplicativo vai ser lançado, mas parece que ele já está sendo testado na Nova Zelândia. Dizem que ele também vai ter uma revista digital publicada toda quarta-feira. Estou curiosíssimo para saber o que é que essa revista vai falar toda quarta-feira.
Será que tem conteúdo?
O aplicativo é uma boa, tá vindo? Eu acho até que tá chegando um tanto atrasado, né? Porque a gente já esperava isso no passado, que o Pottermore mesmo tivesse virado um aplicativo lá atrás. E seria
Mas
algo
tentaram.
Que facilitaria.
Mas tentaram lançar o Pottermore como aplicativo. O problema foi que aquela primeira versão do Pottermore acabou flopando. Todo mundo tinha raiva de fazer as poções daquele negócio lá, que nunca ninguém conseguia fazer aquelas poções. Era horrível.
Que eu lembro que tinha um negócio da pena, né? Teve toda uma questão pra você conseguir acessar. Eu lembro que isso me desmotivou tanto, porque nessa época eu não tinha internet em casa. Pra começo de história. E provavelmente muitas pessoas não tinham. Era tipo época de LAN house.
Era, e tinha um horário que liberava. Não era nem todo mundo que conseguia. Era um negócio louco.
Mas assim, eu acho que até, eu acho que o João vai concordar comigo, que a segunda versão do Pottermore acabou se tornando útil, porque além de ter o teste, ela ia criando. Ela teve o teste do patrono, ela teve a varinha, então isso meio que instigava as pessoas a ir lá no Pottermore se cadastrar e fazer. Porque assim, não existia esse teste oficial das casas, né? Você fazia esses testes bem avulsos em outros cantos. E o teste do Pottermore é considerado teste canônico, entendeu?
Oficial.
Tipo, se saiu no Pottermore que você é isso, você é isso.
Agora uma
eu coisa
que
porque
eu
ainda tem muita gente que discute.
Vocês têm alguma expectativa de que esse app vá surtir algum efeito? Porque assim, a gente tá numa época totalmente escassa de notícias de Harry Potter.
De qualquer tipo de conteúdo.
De qualquer tipo de coisa. J.K. Rowling está calada desde o início do ano.
Desde o ano passado.
Desde o ano passado. E não se fala nada sobre as gravações do Terceiro Animais Fantásticos. O que a gente escuta, a gente teve uma confirmação de data de produção. E tá. E assim, tá aí.
Sem mais,
entendeu?
Notícias.
Aí eles dizem que vai ter uma revista. Eu fico pensando, que conteúdo vai ser esse? Vai ser conteúdo mesmo vindo da produção? Ou não, entendeu? Eu fico curioso pra saber o que é que eles estão aprontando.
Eu acho como a JK, ela anda muito calada, ela anda, pode estar preparando algo.
Mas é isso, a gente torce pra que seja algo bacana e que não demore tanto e que se torne algo mais usual, né? Assim, acho que a proposta do aplicativo é de ser mais usual, então a gente torce pra que realmente funcione. Pra quem já leu todos os livros, ou quem já leu no mínimo até o quinto livro, sabe da profecia que envolve o Harry e o Voldemort. Diferente do filme, porque o filme tem uma abordagem da profecia e o livro tem outra abordagem. O Harry, o Rony e a Hermione, a Luna, a Ginny e o Neville, né? São esses?
Uhum.
Sim.
Eles estão lá no departamento de mistério, na sala das profecias. O Neville aponta, Harry tem um aqui com algo aqui com seu nome. Aí o Harry vai lá e assim que ele pega a profecia, automaticamente a profecia sai.
Se revela.
Se revela. E a versão resumida, mas ok. E determinado momento mais pra frente, depois de batalhas e tal, ela se espatifa no chão com Lúcio olhando a profecia. Eu acho que nesse momento do filme, só o Harry escuta a profecia. Eu não creio que todo mundo escutou a profecia.
É revelada só pra ele.
Assim, visualmente dá a entender que foi só ele que escutou.
Esperemos que sim.
Assim, supõe-se. Já no livro, o que é que acontece? Mesmo as pessoas estão lá, no departamento de mistérios, na sala das profecias. Só que quem encontra a esfera de vidro, que tem o nome do Harry, é o Rony. O coitado do Rony sempre tendo falas trocadas e posições trocadas por outros personagens, mas assim, tudo bem.
Ninguém se importa com o Rony.
Coitado do Rony. O Rony é muito injustiçado. A gente vai fazer um episódio futuramente sobre as injustiças que o Rony passa.
Ele sofreu.
O Rony é praticamente desenhado como um idiota nos filmes. E ele não é um idiota nos livros.
Lesadão.
O que é que acontece? Rony aponta. Tem uma esfera com etiqueta com o nome dele. E lá na etiqueta tem SPT para APWBD, Lorde das Trevas e Harry Potter. Aí tem uma interrogaçãozinha.
Não, tem uma interrogação
antes,
e depois Harry Potter.
Aí, esse SPT, o nome da Sibila Trilone, eu esqueci o nome
Sibila
do mesmo.
Sibila Patrícia, eu tenho aqui. É Sibila Patrícia Trelawney.
Isso. E para aquele nome maravilhoso Dumbledore, Albus Percival Frico Brian Dumbledore. Quando o Harry pega a profecia, isso no livro, nada acontece. Minutos mais tarde, depois de muita batalha e passo de profecia, porque tá numa mão de um, tá na mão de outro, tá na mão de outro. Fica nisso. Aí, quando tava na posse do Neville, por causa de um Comensal da Morte, ele acaba deixando a esfera cair e ela se quebra. E da esfera sai um vulto perolado, como é dito no livro, que começa a falar a profecia. Só que ninguém escuta devido ao tumulto. E depois esse vulto some. No livro, quem introduz a profecia para o Harry é o Dumbledore. Depois dos eventos no Departamento de Mistérios.
De todo acontecido.
Inclusive, a cena da conversa é uma das melhores do livro.
É uma das melhores do livro, porque é uma das conversas mais... expositivas de Harry Potter, assim, da gente saber realmente o que tá acontecendo sem ficar, ah, mas isso no futuro, ou conjecturando as coisas, entendeu? Ali tá sendo dito mesmo a real.
O que eu gosto do Ordem da Fênix é esse caráter expositivo dele. Porque se você olhar bem, você só tem outro livro, dois outros livros da série que fazem esse caráter expositivo de, gente, é isso aqui que tá acontecendo. O primeiro é o Pedra Filosofal, porque eles estão introduzindo toda a história para você, então eles vão narrando ponto a ponto, e aí vem o Ordem da Fênix, que eles também narram ponto a ponto, e o Relíquias da Morte, que chega a concluir. Eu não lembro onde foi que eu vi, mas teve um estudioso de letras britânicas, que ele conjecturou que Harry Potter, na verdade, são duas sagas. É uma saga que começa em Pedra Filosofal e termina no Cálice de Fogo, com a volta do Voldemort, e uma saga que começa no Ordem da Fênix e termina no Relíquias da Morte.
Isso, são... é como se fossem momentos diferentes.
Então, nesse capítulo, o Harry tá, em falta de palavra melhor, pistolando, porque qualquer coisa que o Dumbledore fala, ele não sei o que é, não quero saber. Tá com muita raiva e o Dumbledore chega e começa a soltar a realidade pra ele. E ele vai mostrar isso através de... memórias, né? Através da penseira. Como foi que aconteceu? Lá no ano de 1980, numa noite fria e chuvosa, como o próprio Dumbledore diz, ele foi fazer uma entrevista de emprego para o cargo de professor de adivinhação. Na época, o Dumbledore estava meio descrente em continuar essa disciplina. Mas ele foi para a entrevista mesmo assim, por causa da candidata, que era trineta de uma vidente muito famosa e talentosa. No caso, a Sibila Trelawney. Conversa vai, conversa vem, e ele já estava ficando descrente que ela tinha algum talento. E pra encerrar, ele acabou falando que não achava que ela era qualificada para o serviço. E ele disse que tentou falar isso de forma mais educada. Eu fico tentando imaginar o Dumbledore falando isso de forma educada.
Olha, minha querida, eu adorei essa conversa que você me fez ter aqui. Você me fez perder 4 horas da minha vida com você falando sobre dons que você não tem, mas você não é qualificada para o cargo.
Passar bem.
Só que não foi assim, né?
Depois, aí, meu querido, a história mudou. Sibila é meio que possuída pelo ritmo da ragatanga, entendeu? E ela começa realmente a professar. Aí tem toda aquela história que a gente viu no filme, né? Que ela muda a voz, que a voz dela já se torna outra. E ela começa a falar a profecia sobre o Lorde das Trevas, que diz o seguinte. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que o desafiaram 3 vezes. Nascido ao terminar do 7º mês. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês terminar. Só que assim, outra pessoa também começou a ouvir a profecia.
Porque, né? Quem será que foi?
Vale salientar que ele só escutou até a primeira vez que é dito o 7º mês.
Exatamente.
Sim, sim. Quem pegou ele foi o Aberforth, né?
Foi.
E o expulsou do bar.
É, porque ele tava lá no...
Cabeça de Javali.
Cabeça de Javali. É incrível porque, assim, existem momentos chaves na história de Harry Potter e esse é um grande momento chave. Se você desmiuçar essa profecia, você vê bastante o que é que acontece. E o que foi que eles viram? Eles viram que essa profecia poderia se encaixar em duas pessoas, duas crianças.
Duas famílias.
Eu queria que vocês, assim, me falassem um pouco sobre se vocês lembram na época o que vocês sentiram, ou se vocês conjecturavam alguma coisa, o que passava pela cabeça de vocês envolvendo essa profecia.
Eu sempre vi muito esse negócio do um não pode viver enquanto o outro sobreviver, que eu imaginei que realmente um não ia conseguir matar o outro. E aí gerava todo aquele ponto do porquê que o Harry sempre precisava estar cercado dos amigos dele, porque ele não iria conseguir matar o Voldemort, e o Voldemort não iria conseguir matar ele. Quando um tentasse, o outro iria... Não iria acontecer nada. E aí eu fui começando a teorizar de que talvez fosse uma coisa muito nada a ver, e que no final quem conseguiria matar o Voldemort não seria o Harry, mas sim o Neville, porque é o outro da profecia, e acabaria que os dois seriam o garoto que poderia derrotar o Lorde das Trevas. Só que, né, a gente sempre teoriza demais.
Não, eu já não pensei dessa maneira. Eu pensava que o Harry teria que matar ele, só que ele não tinha essa não é a capacidade, não é a palavra certa, não é a capacidade, e sim o poder necessário. E ele não conseguiria fazer isso sozinho. Por isso, sempre ele teve apoio do Rony e da Hermione. Esse era meu pensamento. E não o... Eu seria hipócrita dizer que eu pensava que o Longbottom, que quer ou não, nunca dei tanta crédito ao Longbottom.
Muitos fãs, principalmente alguns novos, né, ficam um pouco confusos em relação a isso, mas é por causa dos requisitos da profecia. E quais são os requisitos da profecia? Essa criança era do sexo masculino, aí Harry Neville, check. Nascidos nos últimos dias de julho de 1980, que foi o ano que a profecia foi feita, o Harry nasceu dia 31 e o Neville nasceu dia 30, se não me engano.
Foi dia 30? Muito próximo da meia-noite.
Pronto. Aí, check. Seus pais tinham desafiado Voldemort 3 vezes e sobreviveram. Check. Isso é falado no livro. Só eu não encontrei evidências desses desafios. E quais foram esses desafios, mas no livro.
Sim, diz sim, que também.
Cada um foi 3 vezes.
Fala. O Dumbledore fala que os Longbottom tinham desafiado ele 3 vezes saído ilesos a mandar da Fênix, assim como os Potter.
Mas a gente tá falando que a gente não tem o detalhe onde foi e como foi esses 3 encontros.
E tipo, aí aquele negócio, né? Quem contou? Quem tava contando? Existia um caderno? Tipo, desafiou, voltou.
Provavelmente é porque eram missões da Ordem da Fênix. E eles tinham que relatar pra alguém. Então, provavelmente, a gente cumpriu essa missão, mas o próprio Voldemort em pessoa estava lá. E o que você pode ver é que, em momento nenhum, o livro fala que o Dumbledore já tirou essas conclusões naquele ano. Ele passou anos e anos estudando essa profecia depois que aconteceu o ataque. Ele passou anos e anos estudando o que aconteceria, por que aconteceria e como aconteceria.
Falando um pouco dos Longbottoms, né, da Alice e do Frank Longbottom. Para quem não sabe, eles estudaram em Hogwarts, que foi onde eles se conheceram. E eles eram bastante estudiosos e ambos tinham a ambição de se tornar Aurores. E depois de se formar em Hogwarts, eles casaram. Eles casaram ainda muito novos, porque esse hábito de casar muito novo estava sendo comum durante a Guerra Bruxa, porque muitas pessoas morriam e eles acabavam casando para selar seu amor, essas coisas. Eles conseguiram ser Aurores e conseguiram com êxito, né? Sendo que eles se tornaram bastante conhecidos e respeitados no mundo bruxo. Que foi justamente o talento deles que fez com que eles fizessem parte da Ordem da Fênix, né? Que foi fundada pelo Dumbledore para combater o Voldemort. E lá, provavelmente, eles conheceram, né, os pais do Harry, né? Sempre existiu essa questão do eleito, né? Porque essa profecia, ela tinha vazão para Harry e Neville. É uma coisa interessante porque, assim, essa profecia, ela só se torna uma coisa real a partir do momento que o Voldemort, ele decide torná-la real.
Sim.
Que é uma coisa muito interessante em Harry Potter, porque eles deixam bem claro, as profecias só se tornam reais se você quiser que elas se tornem reais. Porque se ele nunca tivesse escutado, talvez não acontecia. Ele ia morrer de velhice.
Imaginei agora o Voldemort morrendo de velhice. Ah, eu tô muito cansado pra ser mal. Pra quem não sabe e pra quem ainda não leu, um pequeno spoiler, se você não quiser ouvir, pare. Quem escutou essa profecia, na verdade, foi o Snape.
Parte da profecia.
Parte da profecia. Ele escutou só o comecinho. Metade. E, sendo ele do jeito que é, ouviu a profecia, foi lá e contou pro Voldemort. Só que o que é que acontece? Voldemort se depara com Harry Potter e Neville Longbottom. Harry Potter, filho de um sangue puro e de uma nascida trouxa, sendo ele mestiço. E Longbottom, filho de pais de sangue puro. Logo, ele sangue puro também. Aí, o Voldemort escolhe o Harry. Por ele enxergar mais semelhanças no Harry dele mesmo. Sendo ele também mestiço, o Harry mestiço. Então ele vai e escolhe o Harry. As profecias se tornam real quando você decide se tornar. E ele, além de decidir se tornar real, ele decidiu quem seria o eleito.
Isso aí reforça a importância do título de O Eleito. Ele não era destinado, ele é eleito.
Quem foi que elegeu? O próprio Voldemort. Ele elegeu o Harry para ser o antagonista dele. Como foi o Snape, tendo ele sentimentos ainda pela Lillian, ele tentou, de todas as formas, fazer com que o Voldemort tendesse para o Neville. Só que ele, como todo mundo sabe, ele acabou não conseguindo. Com que fez com que ele fosse ao Dumbledore, e o Dumbledore conseguisse proteger os Potter. Só que, infelizmente, não deu certo, porque o Pedro Pettigrew deu com a língua nos dentes. E aquela história que a gente conhece. Só que aí vem. E se tivesse sido diferente? E se ao invés do Voldemort ter escolhido o Harry, ele tivesse escolhido o Neville? Como teria sido?
Complicado de responder, porque o Neville, ele vem de uma família tradicional, puro sangue. Uma avó, ela é muito exigente e perfeccionista. Ela iria sempre jogar isso meio que nas costas dele. Ele não iria, a cabeça dele seria totalmente outra, que ele iria crescer com aquilo. Com aquela exigência já, desde criança. Ninguém sabe como ele iria lidar com aquilo no futuro. O que é uma pressão muito grande.
Dá pra pensar que o Neville, ele sempre é mostrado em todos os livros, em todos os filmes, inclusive, com um complexo de inferioridade muito grande. A família dele sempre mostra pra ele que ele nunca vai ser o que o pai e a mãe dele foram. Inclusive, a maioria deles pensava que ele não ia desenvolver magia porque ele não apresentava sinais de magia. Então, vocês imaginam o que não aconteceria com ele se ele tivesse sido escolhido. Porque, primeiro, mesmo que os pais dele tenham sido levados à loucura, ele ainda tinha a influência dos pais dele na vida dele. Ele ainda buscava força na mãe dele, no pai dele, mesmo eles nos Sanctmungos. Sempre que ele visitava, ele voltava um pouco renovado. Ele voltava um pouco mais preparado para enfrentar o que os outros queriam que ele fizesse. Se ele tivesse perdido esse apoio totalmente, ele teria sido criado totalmente pela família dele, com a expectativa de: ei, cara, tu derrotou o maior bruxo das trevas. Tu tem a obrigação de ser o melhor bruxo daquela escola. Por que tu não consegue fazer magia? Tu imagina a cabeça de uma criança de 11 anos escutando alguma coisa desse tipo.
Apesar de ser bem controverso, existem muitas alegorias cristãs em Harry Potter. E essa questão do Neville e do Harry lembra muito a questão de tipo de Messias. Quem ia ser o Messias? Jesus ou João Batista? Entendeu? Quem era Messias? E se encaixa muito nisso, porque muitas pessoas entendiam que seria o João Batista, mas na verdade João Batista anunciava o Messias. E é muito isso, que na verdade é o Neville tende a ser o João Batista e Harry o Messias. Mas por quê? Na obra da J.K. Rowling, quando ela foi escrever isso, ela teve muito cuidado em meio que impossibilitar de ser o Neville. Como assim? O que torna o Harry o menino que sobreviveu? Chegando na mãe do Harry, o que é que acontece? Voldemort pede para ela se afastar. Assim, se eu não estiver errado, me corrijam. Ele meio que dá uma chance dela não morrer. Ele poderia matar ela depois? Poderia.
Tem uma lembrança dessa cena, na verdade, no Relíquias da Morte, em que é meio que dito a fala completa. Ele fala, você não precisa morrer aqui, eu só preciso do garoto. Saia da frente.
Ou seja, ele dá uma chance pra Lily não morrer, só que ela vai e se põe na frente E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. E é esse sacrifício que confere ao Harry a proteção que ele precisa para vencer o Voldemort naquela noite.
Vale a pena ressaltar que existe um outro, um agravante ao sacrifício. Agravante não, ampliador. Se a gente colocar no papel, qualquer mãe se jogaria na frente de qualquer coisa.
É um instinto.
É. Mãe é mãe.
Só que o que amplia é, ela tinha a opção. Não seria, por exemplo, o fato de eu vou me jogar aqui para tentar salvar meu filho, mas eu sei que eu vou morrer depois de qualquer jeito, mesmo se eu não me jogar. Era o tipo, se eu não me jogar, ele vai morrer e eu vou viver com a dor pro resto da vida. Eu tenho que salvar ele, nem que eu morra por isso. Ela tinha a escolha porque ela sabia, o Voldemort ofereceu a vida para ela e ela realmente escolheu morrer.
Mais uma vez, escolha, né? Escolhas.
Não foi instinto. Não foi instinto.
Foi uma escolha.
Foi realmente um sacrifício.
Que aí é onde a gente entra no Neville. Vamos pegar a mesma cena para o Neville. Se lá, quando o Snape ouviu e contou pro Voldemort, aí o Voldemort, tem o Neville Longbottom e Harry Potter. Não, vou escolher o Neville Longbottom. Ele é sangue puro. Então, sei lá. Vou escolher ele. O Snape ia falar, Neville? Ok. Bom proveito.
Ah, o Neville,
Ah,
tudo
ele
bem. Eu ia odiar esse garoto mesmo quando crescesse.
Ou seja, sendo o Neville, o Snape não tinha razão pra contar o Dumbledore, porque ele não sente nada pelos Longbottom. Logo, eles não iam se proteger, mas o que é que acontece? Eles não deixam de ser pais. Mas aí tem todo um fator, porque assim, ele poderia matar o pai do Neville, mas eu não creio que ele ia dar uma chance pra mãe do Neville se afastar. Porque eu acho que ele não dá chance pra mãe do Neville se afastar, eu acho que ainda por causa do Snape.
Não, aí tu fala da Lily, né?
É, da Lily.
Dá chance por causa dele. Já a mãe do Longbottom não teria nenhum tipo.
Porque assim, eu não
Seria morta de qualquer
duvido
forma.
que ela defenderia o filho dela até a
Se
morte.
jogaria, era.
Se jogaria, eu não duvido disso. Mas aí o efeito é diferente.
É, ela não teria a chance de se jogar. Ela simplesmente
Não
levaria
teria
o raio.
opção.
É, ela morreria e depois o Neville morreria.
Vale também ressaltar que a maioria das pessoas lê isso e não se toca do impacto que isso tem no futuro do Neville. Aí você tem aquelas teorias de por que que o Snape odiava alguns alunos especificamente. Por que que ele odiava o trio? Tem aquela teoria de que ele odiava o trio porque a Hermione era inteligente igual a Lilian. O Harry tinha os olhos dela e o Rony tinha alguma coisa também dela. Tinha os cabelos ruivos. E aí tinha um negócio de que o Snape tinha ódio do Neville exatamente porque ele poderia ter salvo a Lilian. Não era nada mais, era apenas o Neville poderia ter salvo a
É,
Lilian.
tipo assim, você poderia ter me poupado isso, entendeu?
Mas entenda uma coisa, de qualquer maneira, ele iria sobreviver se ele tivesse escolhido o Longbottom. Ela se jogando ou não, porque aquela profecia ela teria que se cumprir, porque já iria acontecer de qualquer forma.
Mas aí é que entra a magia da coisa. Porque se você analisar o caso do Harry, o Snape, ele só contou metade da coisa. O Voldemort, ele não sabia do todo. O Voldemort, ele lança no Harry uma maldição imperdoável. Isso a gente não é claro no começo, mas depois a gente lampeja o verde, aí você, tá bom, Avada Kedavra. Avada Kedavra não deixa cicatriz em ninguém. Ele vai e ele marca o Harry. Só que assim, essa marca a gente sabe que na verdade ela é parte da alma dele, mas ainda assim é uma marca. E ele não tinha ouvido falar da marca. Mas aí é onde entra assim, ele escolheu, a partir do momento que ele escolhe, as coisas vão meio que se guiando para acontecer. Porque assim, vamos supor que eu não consigo ver o Neville, beleza, os pais do Neville morrendo. Eu não consigo ver o Neville sobrevivendo. Assim, sem essa proteção de sacrifício.
Vamos supor que a proteção de sacrifício funcione com o Neville. Existe um outro porém. Se o Voldemort tivesse escolhido os Longbottom, o Snape nunca teria ido ao Dumbledore.
Não, nunca teria ido ao Dumbledore.
Se o Snape nunca tivesse ido ao Dumbledore, significa dizer que o Dumbledore nunca teria se manifestado para lançar o feitiço Fidelius. Se o Dumbledore nunca tivesse se preparado para lançar o feitiço Fidelius, significa que ninguém estava esperando que eles morressem. Como eles não estavam esperando que eles morressem, ia ser um ataque como outro qualquer, ia acontecer a destruição da casa, pode ser que o garoto sobrevivesse, mas ele ia morrer lá, chorando aleatoriamente, porque ninguém iria resgatar o bebê, porque ninguém estaria
esperando. Assim, poderia ter um resgate, mas seria tipo, tá, o que é que tá acontecendo? O que foi que aconteceu aqui?
Podia ser os trouxas resgatando ele, não os bruxos. E aí, vem aquele, porque o Harry, ele tá no meio dos escombros. O Hagrid deixa bem claro isso, que entrou na casa e tirou o Harry do meio dos escombros. A casa podia ter terminado de desabar em cima do Harry, se o Hagrid não tivesse chegado a tempo.
Agora sim, uma coisa que eu tenho dúvida é, escolheu o Harry, Voldemort escolheu o Harry, vamos proteger os Potter. Mas ninguém avisou os Longbottom. Então, gente, tem uma profecia que envolve vocês e os Potters. Assim, se eu fosse vocês, eu ficava aí de olho no quintal.
Não, mas foi avisado. Ó. Foi avisado e eles ignoraram qualquer... Eles não aceitaram se esconder como os Potter. Eles não, porque eu tava pesquisando e li sobre isso. Eles não quiseram nenhum tipo de proteção. Porque na cabeça deles, como eles já tinham enfrentado o Voldemort 3 vezes, essa seria a 4ª. E eles estariam preparados como nas outras 3. Só que... Não.
Muito que
aconteceu.
Bem, né? Autoestima é isso. Pode vir, querido. Põe a cara no sol. Tô aqui na varanda esperando.
Então, esse foi o problema deles. Tanto que foi o Bartol Kraut Jr. e a Bellatrix que
mas aí,
acabaram com
que
eles
que
dois.
Mas aí, o que acontece? Resquícios de profecia. Porque uma vez que Voldemort é derrotado e ninguém sabe o paradeiro dele, vão pra quem? Pros Longbottom. Os comensais que ficaram sabendo, porque os comensais ficaram sabendo dessa questão Harry e Neville, eles pensaram assim, ah, Voldemort sumiu. Lembra que na profecia envolvia os Longbottom? Eles devem saber onde é que o Voldemort está. E assim, os que sobraram, os que não desapareceram depois que o Voldemort desapareceram, foram justamente atrás dos Longbottom.
Mas aí tem um outro detalhe também muito interessante.
É porque não é citado se foi antes ou depois.
Não, foi depois.
Os comensais não sabiam.
Foi
os comensais não sabiam da profecia.
O único que
não,
tinha
eles não sabiam da profecia,
o
mas eles sabiam dessa história dos Potter e dos Longbottom.
Mas pelo que se fala, os comensais não entenderam, os comensais também não entenderam por que que o Voldemort foi atrás da criança.
Pois é. Aí eles pegaram...
Eles, no que se fala, eles pensam que ele foi atrás porque os Potter eram um perigo para ele. Mas no momento nenhum eles sabiam por que, que ele seria um perigo para ele.
Aí eles foram no que sobrou.
Exatamente.
Aí foram lá e aconteceu o que aconteceu. Bellatrix, mais Bartol Kraut Jr., Rodolfo e o outro lá, que eu não me lembro o nome.
Não, foi só os dois.
Não, foram 4. Foram 4 pessoas, se não me engano. Foi o Bartol, a Bellatrix e o Rodolfo e outra pessoa. E primeiro eles pegaram o Frank e torturaram o Frank. Depois pegaram a
Alice.
E é dito no livro que eles tiveram um destino pior do que a morte. Pra mim, isso é resquício de profecia. Assim, como se ricocheteasse. Porque ambos ficam sem pai e mãe.
Agora tu entende porque que no final eu pensei que possivelmente o Neville que seria o grande destruidor da coisa toda.
Aí é que entra o papel importante, porque assim, né, aquela velha história do Dumbledore, ah, Harry, o amor. Mas isso é muito forte em Harry Potter, porque o sacrifício da Lily, e que mais tarde o Harry vai fazer o mesmo sacrifício, o Harry ele não percebe, mas ele vai fazer a mesma coisa que a mãe dele fez por ele.
E por mais pessoas.
Ele confere proteção pra todo mundo no castelo. E isso passa o sangue, isso transpôs o sangue dele. Porque antes, a mãe dele foi para ele, então era uma coisa de sangue. Mas esse sacrifício que ele faz transpõe o sangue. Foi para outras pessoas.
Você vê ele evoluindo inteiramente no mesmo livro. Porque lá atrás, quando Dobby morre, ele vê que ele vem e começa a pensar no Dumbledore e fala, ah, finalmente entendi, não é o amor que afasta o Voldemort, é o pesar, é a dor de perder alguém. E aí lá no final ele finalmente entende, não, eu afastava ele porque eu amava tanta pessoa que o pesar dela me trazia o amor dela e afastava ele. É uma coisa tipo, uma evolução humana tão grande em 22 capítulos.
é muito difícil pra gente conjecturar o Neville numa posição de eleito até em outros livros. Porque, vamos supor, em vários outros acontecimentos de outros livros, meio que pede o que o Harry seja quem ele é. Vamos supor, por exemplo, Câmara Secreta. O Harry vai até a Câmara Secreta porque a Gina foi pra lá, que é a irmã do Rony. Será que o... Porque assim, a gente pensa, vamos colocar o Neville no lugar do Harry. Neville, Rony e Hermione. Não seria isso.
Não, jamais.
Ele estaria mais junto do Simas e do Dean.
E ainda assim seria ele por si mesmo, porque o Dean e o Simas são quase assim, a mesma pessoa.
E você ainda tem que botar um outro ponto. O Harry só faz amizade com o Rony porque ele foi criado em família.
Exatamente. Ele teve...
Ele passou fome, passou necessidade. E então ele desenvolveu uma humildade muito grande. Porque se ele tivesse sido criado no mundo bruxo, é...
E não dizendo que o Neville é uma pessoa ruim, mas ele já teria conhecimento de outras coisas, entendeu?
Ah, tipo, a avó dele seria uma péssima influência.
Não, assim, ele... Assim, o Neville...
Principalmente ele sendo eleito. Eu falo ele nesse lugar. Seria, assim, muito ruim pra ele.
Eu sempre vi ele como retraído, então acho que não mudaria isso. E acho que ele ficaria ainda mais retraído sabendo que todo mundo olhando pra ele e fala, o menino que sobreviveu, o menino que sobreviveu. Porque o Harry, ele toma isso como algo inesperado, porque ele não sabe o que aconteceu. A história ia ser diferente, entendeu? Eu não duvido que ele não conseguiria, no final, chegar e derrotar o Voldemort, mas seria uma história totalmente diferente. Agora, assim, a gente olhou na visão do Neville sendo o menino que sobreviveu, né? Um pouco nesse início. Agora vamos imaginar. Acontece o que acontece com o Neville, os pais dele morrem e se tornam eleito. O que é que aconteceria com os Potters? Vocês acham que eles teriam mesmo, espelharia o destino? Tipo, os comensais que foram atrás dos pais do Neville iriam atrás dos Potters?
Não. Não, porque ele estava bem escondido.
Não, mas...
Eles estavam bem escondidos.
Porque...
E
não,
o Snape
ele não
estaria
ativamente. Bem escondido. Porque se...
Ah, tá, eu entendi. Entendi agora.
Não,
entendi
não...
a pergunta.
Entendeu? Ele não ia...
Entendi agora.
Os Longbottom? Pode matar. Não mexer
na
linha.
Não tem que se preocupar com os Potter.
Então os Potter iam ficar lá.
Isso dá bom. Isso ia dar uma reviravolta tão grande na história.
Sabe o que é que eu acho? Que o Snape sempre esteve de olho na Lily. Ele sempre esteve de olho. Então, caso algo parecesse que iria acontecer com eles, ele iria dar um jeito de informar ao Dumbledore.
Mas, assim, foi ele que mudou o destino do Harry, querendo ou não, assim, de certa forma.
Mas é aquilo que a gente tá falando. Ele só mudou por causa da mãe do Harry. Caso contrário, não teria mudado.
Vamos pontuar. Primeiro ponto. Se o Voldemort tivesse escolhido os Longbottom, o Snape nunca seria professor de poções.
É verdade. Não, ele continuaria sendo comensal da morte.
Ah, é.
Ele nunca teria falado pra ele fazer, pro feitiço Fidelis acontecer. E aí os Potter estariam lá sempre livres. A Bellatrix, o Rodolfo e o Rabastan iam atacar de qualquer jeito. Talvez o Snape aparecesse para salvar a Lilian. Isso é um talvez muito grande, mas talvez ele também não conseguisse, porque os outros comensais já estavam sendo presos, talvez o Snape fosse preso nessa...
Eu acho que talvez ele não fosse preso, porque o Snape ele é muito bom. Assim, ele é um bruxo exemplar. E eu vejo muito ele tentando defender a Lily, mas assim, antes daquilo acontecer, entendeu? Assim, nas sombras.
Também concordo com isso, compartilho meus pensamentos.
O Neville, os pais dele foram torturados, enlouqueceram, e ele foi criado pela família. Vocês já imaginaram como seria mil vezes pior o tratamento que o Harry ia sofrer nos Dursley se a irmã da Petunia estivesse viva e tivesse enlouquecido? Porque os Dursley iam continuar não querendo contato. Os Dursley iam continuar não querendo contato.
A partir do momento que o Harry vai pros Dursley, é como se a magia fosse cortada dele.
Aí tu vê agora o choque que não ia dar no garoto de 11 anos. Ele ia viver a vida dele como se os pais dele tivessem morrido. E quando ele completa 11 anos, alguém chega lá e fala, olha, tu é um bruxo, cara. E
antes da gente...
Tua família mentiu pra ti.
E antes da gente ir no Beco Diagonal, a gente vai passar no Santo Mongus, um hospital. Eu quero que você veja alguém.
Mas quem? Eu não tenho nenhum parente. Ele, pois é, cara, teus pais estão vivos. Eles só enlouqueceram e nunca vão te reconhecer.
Pois é, ele já ficou abalado quando descobriu que ele, da maneira que eles foram mortos. Ele já ficou meio ali que abalado. Aí tu imagina uma cena dessa.
Porque assim, vamos supor, né?
Os pais estão loucos.
Pega aí do ponto do Snape. Porque assim, realmente se você pensar, o Snape, enquanto ele gostasse da Lily, e assim, nos dois cenários, ele gosta da Lily. Não existe essa mudança.
Uhum.
Ele vai defender a Lily. Nem os Potters, é a Lily. Então, vamos supor que ele consegue defender a Lily, lutar contra Bellatrix e companhia. É, Bellatrix e companhia também continuam sendo presos, Snape foragido ou preso, não sei dizer. Mas os Potters continuariam vivos. Aí você pensa assim, como seria a família do Harry e como seria o Harry nesses 11 anos em que ele não viveu nada, vivendo tudo que ele era pra ter vivido. Como seria? Será que ele ia ter uma irmã? Será que ele ia ter uma irmã? Será que ele ia ser do jeito que ele é? Porque muito do que molda o Harry são as experiências que ele teve e o sacrifício da mãe dele. Assim, depois, né?
O que é que acontece? Com os, ele já teria mais contato com os filhos dos outros membros da ordem original.
Será mesmo? Porque o Rony não tem contato com os filhos da ordem original.
Mas os Weasley participavam
os pais
da
dele
ordem original?
Participavam. Eles estão na foto.
Aí eu não sei se isso é...
O Arthur e a Molly estão na foto.
Eu não sei se isso é uma liberdade do filme ou canônica mesmo.
Mas no livro eles falam que o Arthur e a Molly participaram.
O que, que a gente está fazendo? A história toda, ela realmente se move para que o Harry seja eleito. E isso é indiscutível. Mas se a gente pensar num mundo de possibilidades, também poderia existir essa possibilidade, entendeu? De tudo isso acontecer e, de alguma forma, os Potters saírem vivos dessa situação. E quem se tornaria o eleito seria o Longbottom. E também existe até a terceira opção do... O Snape não ouvia a profecia, entendeu? Se a gente for começar a conjecturar.
Ninguém saber de nada.
Ninguém saber da profecia. Ou do Snape contar pro Voldemort e o Voldemort... Ah, caguei, entendeu? Existe.
Desculpa. Eu tô aqui imaginando ele sentado na cadeirinha de balanço da varinha e falando, ah, eu estou muito velho pra fazer
uma... Ai, não. Hoje não. Eu tô no sabático. O interessante é que o Matthew Lewis, o ator que fez Longbottom, ele já falou uma vez sobre essa possibilidade do potencial do Neville ser o escolhido. Ele falou que ambos nunca quiseram esse fardo. O Harry, mesmo não querendo, ele sente que tem que fazer isso, né? Mas aí uma coisa também que ele finaliza falando é que uma coisa interessante é que ninguém na série conseguiu nada sozinho. Ele fala até o Voldemort, ele não conseguia ser quem era sozinho. Ele precisava de alguma coisa.
Ele precisava de 6 coisas que ele sabia e uma que ele não contava.
Então ele pensa que se o Neville fosse para ser escolhido, ele conseguiria porque ele teria ajuda de pessoas. E que é o que acontece com o Harry. É claro que a gente sabe que a história tende para o Harry, obviamente, porque... Era pra ser o Harry. Tudo, até o fato de, ah, não, ele decidiu matar logo o bebê. Vou cortar esse mal logo aqui, né? Mas, assim, é o que eu falei e repito, a questão da magia, né? Tinha que acontecer, porque ele não sabia, entendeu? Ele tinha que ele marcou sem saber que iria marcar. E isso é muito forte. E uma coisa que agora eu vou confessar é, tipo, quando eu tive contato com Harry Potter, isso lá no Pedra Filosofal, o filme... Eu nunca vi um raio na testa do Harry. Eu via um N na testa do Harry.
Também,
aí
sempre
pensava,
vi um N.
Por que que tem um N se o nome do bruxo é Voldemort?
São dois V's, você nunca entendeu. Um V
aí,
sobreposto.
Tipo, VV, que nem o WhatsApp. Tipo, visto. Viu duas vezes. Aí depois é que eu li, valha, numa forma de raio, amiga. Foi longe, viu? Esse teu raio.
E é um raio dançante, porque ele aparece na esquerda, aparece na direita, aparece na meia.
Se você reparar, só esse primeiro filme é que tem esse raio meio que caligráfico. Não é nem erro, é um raio meio que caligráfico. Nos outros filmes tá mais raio.
Tá melhorzinho.
Mas
tá
eu lembro
menor.
Que eu
é porque ele é muito largo no primeiro.
Via o N. E isso é tão forte que recentemente saiu um filme justamente na visão do Neville do que aconteceu com os pais Longbottom. Eu esqueci o nome do filme agora, mas é tipo Neville e a Bruxa Negra, eu acho. Deixa só.
É, Neville and the Black Witch.
Neville.
Em tradução livre é E a Bruxa
isso,
das Trevas.
Neville
Longbottom
e a Bruxa das Trevas. Eu assisti o fã-filme. E eu que não sou uma pessoa muito de curtir fã-filmes, assim, eu acho incrível as pessoas, o trabalho, a dedicação, eu bato palmas de pé, eu assisto, mas geralmente eu não gosto, mas eu assisto e se me falarem, ah, não, eles fizeram isso, e eu bato palmas, porque assim, querendo do jeito que é, dá trabalho, leva tempo, e ninguém tá sendo pago por aquilo.
E a fotografia do fã-filme tá linda.
E esse filme do Neville, ele particularmente se tornou o meu filme favorito, assim, fã-filme. Porque ele é um filme muito bem feito, ele tem um roteiro muito bem feito, muito bem amarradinho com a história. Você se importa, por mais que seja um curta, você se importa. E as atuações estão muito boas, assim, a forma de contar a história está muito boa. E eles justamente tratam da noite que aconteceu o fato com Harry, o que estava acontecendo na casa do Neville e logo depois disso. Então, assim, eu recomendo, se você não viu, assista. Ele é um filme muito bom, ele é um filme muito bem feito. Os fãs realmente fizeram um trabalho incrível.
Quando a gente vem falar sobre assuntos tão passados, assim, como o sobrevivente, a origem dos herdeiros, a própria profecia, a história do Neville, coisas do tipo, as pessoas pensam, ah, eles vão falar mais do mesmo. Mas a gente acaba vendo outras coisas. Porque conforme a gente vai crescendo, nós vamos desenvolvendo novas versões de nós mesmos, nós vamos desenvolvendo novas visões
novas
do mundo.
Experiências.
E aí nós conseguimos novas experiências e nós vamos acoplando. E nós criamos novas teorias com base em fatos que já são definidos, que não são totalmente novos.
Iria acontecer para um ou para outro. Porque, querendo ou não, é uma profecia. E no mundo de Harry Potter...
De alguma forma, isso...
As coisas acontecem dessa forma.
Iria influenciar em algum momento.
É. Porque, assim... a gente pega muito a Trelawney, né? Às vezes que ela proferiu, meu querido, ela proferiu.
Isso é verdade.
E sem contar que não foi apenas as vezes que ela proferiu, né? Porque ela tem outros pequenos, ela tem outras pequenas previsões durante todo o livro.
Ela tem aquele negócio, né? A gente até comentou também sobre isso no episódio Prisioneiro de Azkaban, que ela é vendida pra gente como uma charlatona, mas ela não é uma charlatona.
É que é aquela coisa, ela prevê que o Neville vai quebrar a xícara dela, ele quebra a xícara dela. Prevê que um aluno vai abandonar o seio da classe pra sempre, a Hermione vai embora. Aí... vai, o coelho da Lila, ela prevê que morre. A morte do Dumbledore, ela prevê duas vezes.
Aí o que é que acontece, né? Porque também você tem principalmente na Ordem da Fênix, você tem a perspectiva do Firenze, né, sobre o mesmo assunto, porque ele se torna um professor de adivinhação. Que o que é que acontece? Não é que o tema adivinhação seja um tema, sei lá, como o Dumbledore estava pensando quando ele foi entrevistar, desnecessário. Mas não é como você pegar um caldeirão e fazer uma poção. Não é. Não é como você pegar um feitiço e executar esse feitiço. Porque é meio
é
que...
algo mais delicado.
Que as coisas, elas vão acontecer porque elas têm que acontecer. Se elas quiserem ser previstas, elas vão se fazer previstas. A adivinhação não é uma ciência exata. Ela não é uma ciência exata, mas ela não deixa de ser uma ciência.
Não é à toa que existe o livro de aritmancia e as runas antigas que também estudam maneiras de prever o futuro através de métodos práticos e matemáticos.
Uma coisa que quando eu lia, né, quando eu era mais novo, que toda vida que, principalmente tanto a Ordem da Fênix, que insere esse mundo de profecia, né, ele fala, o Harry tem um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Eu ficava, nossa, que poder é esse? Que poder é esse? Aí o Dumbledore falava, o amor, God. Porque o amor... Isso é o criança, adolescente. Mas quando você vai crescendo, vai tendo experiências de vida, vai conhecendo pessoas, você vai vendo que realmente o poder o amor, você vai vendo que o amor é um poder realmente sem limites. E faz todo sentido.
E você vê que no Departamento de Mistérios existe uma porta que ela tá incandescente e que ninguém consegue abrir. E aí depois eles descobrem que ali atrás é uma fonte massiva e densa de amor.
Exatamente. E isso realmente acontece no Departamento de Mistérios. E você pensa, é magia, entendeu? E a gente mais uma vez vê essa questão da J.K. Rowling internalizar tanto isso do amor, principalmente por causa de tudo que aconteceu com ela. Isso é muito importante, porque assim, as crianças estão lendo isso, e assim, eu na época, eu achei, ah, amor, me poupe. Mas hoje eu entendo.
Mas não se preocupe, Harry Potter é do diabo.
É do diabo, é do diabo. É do diabo porque faz você gastar um monte de dinheiro.
Ah, não.
Mas, então, gente, foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Se você tem alguma teoria também de como teria sido a vida do Neville se ele fosse eleito, manda um direct pra gente lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é @papopotterhead. E quem sabe seu comentário pode aparecer aqui no próximo episódio. Não deixe de avaliar esse podcast no agregador de podcast que você gosta. E se você gostou, compartilha com seu amigo que é fã de Harry Potter. E vem discutir mais com a gente. Vem enviar sua opinião. E vem fazer parte desse mundo com a gente.
Gente, só para lembrar que o Papo Potterhead, como muitos outros projetos que nós temos, eles não são unicamente nossos. Vocês podem dar sugestões de temas que vocês querem que a gente converse. A gente pode chamar, inclusive, a gente pode combinar para verificar se algum de vocês que deu a intenção de algum tema não quer vir participar da conversa. Nós somos tão abertos. Fala com a gente no direct. E, no fim, a gente tem esse tipo de conversa assim tão saudável, uma conversa que ninguém briga, ninguém fala mal de ninguém, ninguém faz nada. É só conversar sobre uma coisa que a gente ama tanto, que é Harry Potter.
Exatamente. A gente está aqui para discutir algo que a gente ama. Afinal, como a gente viu, o amor pode todas as coisas.
Tanto que aqui uma conversa como essa aqui, tipo, a gente tem um Sonserino, um Lufano e um Grifo, um Grifinoro aqui. Foi uma discussão, podemos dizer que saudável.
Foi saudável. Ninguém morreu.
E agradável.
Ninguém morreu durante o episódio. Todo mundo saiu ileso do episódio. Quer dizer que nenhum.
Durante o
episódio, que nenhum Lufano, nenhum
Grifinório foi
Grifinório,
machucado.
não sei, foi machucado durante esse episódio. Tá todo mundo bem. E, infelizmente,
Pois é,
ia ter um
né?
Corvino, mas por questões tecnológicas acima do nosso poder de entendimento. Não deu certo, mas a gente espera que ele esteja com a gente na próxima. E você também pode estar com a gente na próxima, como o João falou, a gente está aberto a convites. A ideia é que esse podcast ele seja quinzenal, mas se tiver uma resposta boa do público, ele pode se tornar semanal e toda semana tem um convidado diferente, que pode ser você que está escutando a gente. E é isso. Muito obrigado por terem escutado a gente. E é isso aí. Eu nunca sei encerrar as coisas, mas eu vou aprender.
É isso aí, pessoal. Abraço, a gente
Vou te
agradece.
mandar.
Quais são as últimas palavras, João? O que é que tu
Comigo?
ia falar alguma coisa, esqueceu.
Não, eu ia fazer uma piada e falar que eu ia mandar um PDF de como encerrar coisas
Me
para você
manda um
depois.
PDF de como encerrar coisas. Então, gente, ó, o João ele ficou de me mandar um PDF de como encerrar coisas, então no próximo episódio eu vou saber encerrar episódios. Mas sem brincadeira agora, muito obrigado por ter escutado a gente. Lembrem, né, que o amor realmente pode todas as coisas. O amor fez com que o Harry sobrevivesse. Então, em tempos tão difíceis, não vamos esquecer de amar, acima de tudo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
Encerra aí, fica nós três. Só tem os três, né? Que eu aproveito e falo outra coisa aqui, vai.
E tu acha que eu não encerrei, não?
Ah, é porque eu pensava que saía a vozinha.
Que vozinha?
É porque ele pensou que ia sair o recording
Ah,
thing.
Isso, eu pensava que
Augusto,
saía alguma coisa
automaticamente
tipo.
isso já entrou no pós-créditos. Quer dizer,
Então
se
pronto.
você ficou até aqui, isso é pós-créditos.